Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos do verso 1 até o verso 17. Romanos 8, de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Todos nós nascemos com um monstro dentro de nós. Todos nós nascemos com um monstro dentro de nós. Todos nós. Não só nós que vivemos em tempos tão monstruosos, mas também os que nos precederam nasceram todos com um monstro dentro de si. Todos com um monstro que podemos chamar de pecado ou de mal. Todos com a maldade. Todos nascemos com a maldade, com um monstro. E desde sempre, os seres humanos tentaram controlar esse monstro. Porque esse monstro é terrível. É terrível. Ele tem sede de destruição. Ele tem toda uma forma egoísta de olhar para todas as coisas. Ele tem sede de poder. Ele tem vontade de dominar. Ele tem tendências de violência. Ele tem estratégias de engano. E desde sempre nós tentamos dominar este monstro. A humanidade desde sempre tentou dominar estes monstros com o qual cada ser humano. Usaram de diversas estratégias para dominar esse monstro. Uma das mais famosas é a lei. A lei civil, jurídica, judiciária, política, sei lá qual que é o nome que você pode dar. As regras, o Estado, a política, uma maneira de tentar organizar as coisas para que o nosso monstro não domine o outro. E aí há várias tentativas de enjaular esse monstro, de encolerar esse monstro. Visões que tentam prendê-lo de maneira bem restrita, com leis bem autoritárias. Visões que não tentam prendê-lo, tentam domesticá-lo. E até fazer dele um certo pet, um bichinho de estimação. Adestrar esse monstro. Reis ditaram leis para dominar os monstros do coração das pessoas. Governos, exércitos, forças policiais, punições e penas foram inventadas, até a morte, prisões, castigos físicos, para dar conta da maldade monstruosa de cada ser humano. e da tentativa que os nossos monstros têm de se fazerem absolutos diante do governo, a lei, o Estado, a política, foram formas de tentar dominar os monstros do nosso coração para que vivêssemos em paz. Funcionou? Essas formas de domínio foram pervertidas várias vezes pelos nossos monstros interiores para fazer o mal. Outra forma de tentar dominar esse monstro do coração foi a religião. Uma forma talvez mais direta, porque coloca uma autoridade onisciente, ou autoridades oniscientes, regras que não são mais limitadas por uma decisão de humanos também monstruosas, mas que vêm, ou que teriam vindo, de divindades. Regras são absolutas, universais, inescapáveis. Toma conta do seu monstro, senão há uma divindade ainda mais monstruosa que pode acabar com ele. Adiantou? Também não. Quantas vezes as religiões foram pervertidas para que todo desejo de violência, de maldade, toda ganância se expressasse em linguagem divina. A humanidade tentou dominar os monstros da maldade do seu coração, mas nunca conseguiu. Então Deus interveio e trouxe uma solução para essa monstruosidade toda: a lei. Não mais a lei do Estado, agora a lei de Deus. E a lei de Deus, revelada na Escritura, ela é perfeita. Ela é a estratégia perfeita para acabar com os monstros, com a maldade. Ela é a estratégia perfeita. Se ela for totalmente aplicada, a gente coloca uma jaulinha bem bonitinha em volta dessa monstruosidade toda e consegue viver a vida como se a gente não tivesse monstro nenhum. A lei é perfeita, a jaula é resistente, mas o monstro conhece bem o solo que ele habita. E se utiliza da nossa própria carne para se voltar e escapar da lei de Deus. De forma que quando a lei chega para prender o monstro, ele fica ainda mais raivoso, ainda mais monstruoso. E não acha que ele pode apenas ferir a lei dos homens, mas ele se volta contra o próprio Deus que impõe essa lei. A lei perfeita, uma jaula resistente, mas que pela fraqueza da nossa carne não consegue dominá-lo. Então a lei diz uma coisa: há um jeito de matar esse monstro. E o único jeito de matar esse monstro é matando você. O único jeito desse monstro morrer é o hospedeiro morrendo. A única maneira de acabar com o monstro da maldade, do pecado, é morrendo o pecador. Senão, para sempre continuará sendo pecador. Por toda a história da humanidade, nós tentamos controlar os monstros da maldade do coração. Desde criancinha a gente tentou fazer isso. Quando nasce uma criança, já começa a se estabelecer lá. Como é que eu faço para criá-la da melhor maneira para que ela não seja monstruosa? Não é? Antes que ela possa entender regras, leis, ou mesmo a palavra de Deus, nós já queremos entender como é que a gente pode domar aquele monstrinho em potencial ali. E quando já entendem, a gente já começa com regrinhas. Não vai por ali, não vai por lá. Porque esse monstro mata ela mesmo. Então, para o próprio bem dela, a gente tenta domar o monstrinho. Mas nunca deu certo. E nós, como conhecedores da Escritura, trazemos a palavra de Deus às criancinhas nas mais tenras idades para que elas possam seguir a obediência a Deus. Mas todas, absolutamente todas, pecaram. Não teve uma criança que passou por essa igreja e que ouviu a palavra que não tenha pecado contra a palavra que ela ouviu. Mas um dia nasceu uma pessoa, uma criança. Nasceu uma criança. Lá em Belém, não do Pará, você sabe disso. Belém da Judéia. E essa criança, desde pequenininha, ouviu sobre a lei de Deus. Só que não tinha monstro para ser dominado. A lei chegou para dominar o monstro, e não tinha monstro, não tinha maldade, não tinha pecado. Você sabe que criança é essa, né? Eu vou falar o nome, caso você não saiba, né? Jesus. Jesus. Não tinha monstro, não tinha maldade, não tinha pecado, não tinha natureza pecaminosa. A lei chegou, desde pequeno, ouviu a lei, foi circuncidado, foi no templo, e toda aquela lei que Jesus conhecia com a sua mente, não tinha necessidade para dominar maldade nenhuma, porque não havia nenhuma maldade. Então, de repente, a esperança surgiu para a humanidade. Não porque nós temos a lei perfeita que vai acabar com o monstro, porque a lei perfeita não deu certo, mas porque agora nós temos um ser humano que não tem nada de monstruoso, que não tem maldade, que não tem pecado. Então nós pensamos, esse sim, esse vai nos dizer como viver de maneira
a tornar o monstro inofensivo, ou quem sabe até matá-lo. Ele vai nos ensinar. Então essa criança cresceu, se tornou um homem adulto e começou a ensinar. E começou a ensinar. E começou a falar da lei. E começou a falar qual era o problema. E começou a dizer assim, olha, o problema é que o seu monstro quer matar. E você ouviu o que a lei disse, não mate. Só que a sua carne é fraca. Então eu digo que não é só matar, não matar. É não odiar também. O problema não está no ato só, está na carne, está em si. Ele começou a ensinar. O seu monstro, ele é luxurioso, ele quer adulterar. Mas o problema não é só adulterar. O problema é olhar também. Está na carne, está no olho. Ao ponto que ele vai dizer assim, olha, você quer resolver? Se tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Mas aí sobram as pernas. Aí sobra a boca. Como é que a gente peca com a boca, né? Arranca a língua fora. Arranca as pernas fora. Mas e a cabeça? Arranca a cabeça fora. Não, não adianta. Porque Jesus não veio trazer uma lei para dominar os monstros da maldade. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava, como toda lei, expondo a monstruosidade desse monstro. Para depois condenar o monstro na sua própria carne. Condenar a maldade na sua própria carne. Como que ele fez isso? Jesus Cristo, que não tinha pecado, não tinha natureza pecaminosa, não tinha monstruosidade ou maldade. Por isso não era réu de morte, não poderia morrer. Viveu toda a sua vida em santidade, foi em tudo tentado e nunca pecou, como fala o autor de Hebreus. Mas morreu. Não tinha pecado, não merecia morrer, mas morreu. Morreu pelo quê? Morreu pela mão do Estado, feito para controlar os monstros. E matou o único que não tinha monstro. Morreu pela mão da religião, criada para controlar os monstros. E matou o único que não tinha monstro. Na sua própria carne, Jesus Cristo condenou a lei do pecado. Entendeu? Sendo ele inocente, morreu. E na sua morte, expôs a fraqueza da nossa carne, a injustiça do pecado, toda a maldade, a incapacidade que nós temos de cumprir a lei. É como se nós exercêssemos numa sociedade uma lei capital, uma pena capital. No Brasil nós não temos isso. Vamos supor que nós estivéssemos executando a pena de morte com 100% de aproveitamento nas condenações justas. Só morreu quem... Aí um dia a gente erra. O que ficou exposto? A falha do sistema todo. A morte de Jesus expõe todas as falhas dos nossos sistemas de moralidade para controlar os nossos monstros, entendeu? Porque qualquer lei que você use para dizer isso é o certo e isso é o errado, e você aplicar para os outros, ela pode fazer duas coisas. Primeiro, te condenar também, porque você falha naquilo que você diz. E segundo, ser utilizada como instrumento de poder para condenar inocentes. Jesus Cristo expôs ao ridículo os poderes do mundo, sendo ele inocente de absolutamente todas as acusações que você possa levantar em todas as instâncias, da primeira até a celeste, e ainda assim foi morto. Sistema falho. Mas a sua morte não fez só isso. Não venceu só as leis que condenavam, que tentavam dominar a nossa monstruosidade. Ela completou e satisfez as exigências da lei. Porque a lei de Deus deixava fugas para o nosso perdão. Você só pode matar o monstro se você morrer, mas como a lei não está aqui para te matar, então faça sacrifício, uma morte pela sua morte. Mas quando Jesus, sem pecado, morre, ele na carne, só na carne ele podia fazer isso, porque só como humano sem pecado ele podia fazer isso, na carne ele condenou todo o pecado e satisfez as justas exigências da lei, um sacrifício para sempre, entendeu? O que o autor de Hebreus diz, os sacrifícios eram imperfeitos, porque os sacerdotes eram imperfeitos, pecadores, eles não poderiam oferecer um sacrifício perfeito. Mas Jesus é o sacerdote perfeito, o cordeiro perfeito, que de uma vez por todas satisfez as exigências da lei. Toda justiça que a lei pedia, Jesus satisfez. Acabou. Todos os nossos sistemas de moralidade e legalidade estão envergonhados em Jesus Cristo, estão destruídos em Jesus Cristo, mas a lei também está satisfeita em Jesus Cristo. Só faltava uma coisa. Vencer a própria morte. Ele venceu o pecado, ele venceu a lei, ele venceu a injustiça, mas ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus Cristo é a ressurreição do Cristo presente hoje aqui, presente em cada um de nós. Porque antes da sua morte, ele participou de uma ceia com seus discípulos, a ceia pascal. E aí ele partiu o pão com os discípulos, e aí ele deu o pão para os discípulos, E aí ele disse: este é o meu corpo dado em favor de vós. Dado a vós. Sabe o que acontece? Quando os nossos monstros monstruosos mataram Jesus, Jesus matou o monstro. Como diz um teólogo antigo da igreja, é a morte da morte na morte de Cristo. Decora aí, ó. A morte da morte na morte de Cristo. Quando a morte matou Cristo, Cristo matou a morte. Ressuscitou e ela morreu. Foi destruída. E agora a gente não vive mais tentando prender os nossos monstros. Agora a gente participa do corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo foi condenada a morte, foi condenado o pecado, foi condenada a injustiça. E foi satisfeita a lei. Quando a gente participa do corpo de Cristo, quando a gente come do pão do céu, quando nós pela fé recebemos o Cristo ressurreto, não tem monstro que sobrevive. Então agora a vida é uma outra coisa. A gente não vive agora pensando nas limitações das maldades monstruosas do nosso coração. A gente vive agora expressando a ressurreição de Jesus. O monstro dominou a nossa carne. Enquanto tem carne, tem essa lei agindo na carne. Paulo falou sobre isso no capítulo anterior. A gente continua pecando. Mas cada vez que você, ao invés de usar a sua boca para mentir em causa própria, diz a verdade com prejuízo, é cura acontecendo. É cura acontecendo. Cada vez que você usa dos bens, não para satisfazer a ganância monstruosa da sua carne, mas para resgatar pessoas em necessidade, é Jesus vencendo. É o sopro da vida do Espírito, que não pode ser enjaulado, que destrói as cadeias do pecado e da lei e de tudo, e que vem como um furacão, levando tudo embora, levando toda a maldade embora. É o Espírito de Cristo. Em todo o livro de Romanos, a palavra Espírito é mais usada no capítulo 8 do que no resto dos capítulos. Nem antes nem depois se usa tanto essa palavra quanto se usa no capítulo 8. Parece que Paulo segurou essa palavra para usar só aqui. E aqui ele fala sobre uma nova vida, uma vida do Espírito. Uma vida do Espírito. Lembrando que o Espírito é o Espírito de vida. É o ruá divino que soprado em nós nos faz alma vivente. É o Espírito de Deus que vivifica. A vida do Espírito é o poder de Deus manifestado em nós. E a vida do Espírito pede uma nova mentalidade. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Qual é a mentalidade da carne? A mentalidade da carne é aquela que diz que você, pelas suas próprias obras, pode alcançar a perfeição, a justiça, a graça, seja o que for de bom que você queira colocar aí. Essa é a mentalidade da carne. A mentalidade da carne atua no nosso pecado. Quando eu acho, por exemplo, que fazer alguma coisa errada vai me dar alguma coisa de benefício, é a mentalidade da carne agindo. Quando eu quero, por exemplo, lidar com os meus problemas e as minhas angústias recorrendo a vícios, é porque eu acredito que ali naquele vício há nem que momentaneamente um gostinho de céu. É idolatria, é carnalidade. É trocar Deus e a graça de Deus por outra coisa, entendeu? Quando eu resolvo que vou ceder à preguiça ao invés de fazer o que é justo, é a carne. Eu estou querendo por alguma coisa, uma atitude minha mesma, conquistar um pouquinho de céu. Quando eu resolvo que vou agir de maneira desonesta para ter algum bem financeiro, seja roubando alguma coisa ou seja sonegando, mentalidade da carne. Pela minha própria atitude eu quero ganhar alguma coisa, entendeu? Mentalidade da carne. Mas ela atua também por meio da religião e da lei. Quando eu não olho para a lei apontando a minha monstruosidade, mas olho para a lei como um caminho de conseguir, pela minha própria força e mérito, a justiça. Quando eu olho para a lei e ela não diz que ela é perfeita e eu sou imperfeito. Ela olha para mim, eu olho para ela e eu só ouço ela dizer, você consegue. E aí eu começo a me envolver em coisas religiosas, achando que com isso eu estou comprando o favor de Deus. Mentalidade da carne. Sabe por quê? Porque essa é a origem, essa é a semente da espiritualidade abusiva. Essa mentalidade da carne tem feito escravos da religião em todo mundo, inclusive nas igrejas evangélicas. Quando pastores colocam para a igreja exigências que Jesus não faz. Mentalidade da carne. E um fluir da monstruosidade pastoral, que pastor também, o fluir da monstruosidade pastoral, ao invés de fluir do pastor, a palavra da graça e do evangelho que salva. Tudo isso é mentalidade da carne. Palavra de crente, crente não mente. Crente é quem faz isso, crente é quem faz aquilo. Mentalidade da carne. Qual é a mentalidade do Espírito? Crente é ruim. mas é crente. Crê. Crê no quê? Que tem perdão na cruz de Cristo. Mentalidade de espírito é aquela que diz: Senhor, nada de bom habita na minha carne. Capítulo 7. Mas eu faço mortificar a minha carne, Senhor. Eu nego a mim mesmo. Eu me coloco aqui diante do Senhor para que o sopro do Espírito varra todo pouquinho de monstruosidade que ainda existe no meu coração. Igual a gente varreu os bichinhos aqui agora, antes do culto. Eu não vou falar que Deus vem com um aspirador para aspirar, porque o Espírito inspira, ele sopra, ele não suga. Varre toda monstruosidade, varre tudo com o seu Espírito. Passa esse furacão eterno no meu coração. Porque eu acordo de manhã, oro e falo, Senhor, que o dia de hoje seja para a glória do Senhor. Mas na hora do almoço eu já estou dando com a língua nos dentes e falando mal daquela pessoa para a pessoa que almoça comigo no trabalho. E quando chega a noite eu chego estressado, e a minha esposa chega estressada, e aí a gente discute. Porque ainda tem muito de monstruosidade em mim. Mas se eu tentar agir contra essa monstruosidade pela mentalidade da carne, na minha carne eu consigo, é aí que o monstro se diverte. E é aí que as minhas tendências maldosas afloram. Escrevendo aos Gálatas, Paulo faz uma ligação muito mais próxima dessas duas coisas. Ele fala sobre como os que confiavam na circuncisão confiavam na carne. Até porque a circuncisão é uma operação feita na carne literal dos meninos. Mas que confiar da carne produz obras da carne. E as obras da carne não são boas, são ruins. Para Paulo isso era uma ligação. Qualquer coisa que você confiar em você mesmo para atingir a justiça, você está alimentando infinitas possibilidades de maldade. Mas quando você diz, Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, tem justificação, tem perdão, tem transformação. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que jaulas mais resistentes não podem contra a nossa monstruosidade. Mas um reconhecimento genuíno da nossa pecaminosidade e do tamanho infinito da graça de Deus é que de fato nos leva à transformação. Às vezes a gente acha que não. A gente acredita que uma palavra mais dura, que mecanismos mais duros de controle dos nossos pecados são a solução para que a gente deixe de ser pecador. Então faz lá o que Jesus mandou, porque não tem nada mais rígido que aquilo. Sua mão te faz pecar, corta ela fora. Seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Tua língua, corta a língua. Seu pé, arranca o pé. Vai cortando. E vê se em alguma parte você tira o órgão do pecado. Não tira, porque sua carne toda está dominada. A única esperança é que a nossa morte não é a morte para a lei, mas é a morte em Cristo. É o Cristo que morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. É a única esperança. O que eu quero te dizer hoje é que você pare de pensar na fé com a mentalidade da carne. Para de fazer parte de uma igreja como se você estivesse juntando pontos com Deus. Ou como se você estivesse compensando as suas notas baixas nas provas de moral da vida. Coloca seu joelho no chão, sua testa no chão. Reconhece a sua pecaminosidade. Fala diante de Deus quem você é. E confia na promessa da palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é o medo da lei que nos faz justos. É o fluir do Espírito da liberdade. É o fluir do Espírito da graça. Por isso ele diz que nós não temos um Espírito que nos escraviza, mas um Espírito que nos adota como filho. E aí sim a gente pode falar, crente anda assim. Mas não porque o crente em si tem esse poder, mas é porque você vê essa coisa acontecendo no crente. Eu vou contar uma história para você. Guardo no meu coração com muito carinho essa história. Um dia eu vou contar para a pessoa dessa história, porque até hoje eu não contei. Quando eu dava aula numa escola pública em Campinas, eu tinha uma turma de sétima série, que hoje é oitavo ano. Acertei isso? Está errado. Não, está certo. Me ajuda aí, Vitória. Sétima série, oitavo ano. E aí eu passei uma tarefa de casa, não, um trabalho, para eles fazerem grupo. Expliquei bem como é que era. Estava começando a dar aula. E aí eu cometi um grande erro numa turma de sétima série. Eu falei assim, olha, o grupo é de tantos, formem aí, eu não vou nem interferir. O problema não é eles formarem o grupo, o problema é eu não interferir, porque ficou uma confusão, gente, vocês não fazem ideia. E aí começou uma discussão, não sei o que lá, e os grupos se formaram mais ou menos, mas aí sempre sobra aquele grupinho que ficou sem ninguém. E eu não sei se você sabe, mas assim, a idade da sétima série, oitavo ano, é a idade que o monstro está assim, entendeu? A idade que o monstro tá gritando. Eram trios, sobraram três. Três pessoas que não queriam fazer trabalho com outro. Na verdade, uma delas não queria fazer trabalho com aqueles. E aí não tinha nada que convencia a menina de fazer trabalho com aqueles três, com aqueles outros dois. E de repente um menino chamado Pedro falou assim: professor, eu troco com ela. Eu vou para esse grupo. Ele tinha sido um dos primeiros a escolher o grupo. Eu vou para esse grupo. Ela pode vir aqui pro meu, porque eu sei que são amigos dela. Na hora que esse menino falou isso, eu falei, esse menino é crente. Bom, anos mais tarde, surgiu o Facebook, né? E esse Pedro me adicionou. Essa história marcou tanto que quando eu vi a cara dele, anos mais velho, eu sabia, esse é o Pedro que eu dei aula pra ele lá no sétimo ano lá, que fez aquilo naquele momento. Pedro é pastor de uma igreja batista lá em Campinas. Parece uma coisa tão boba, né? Formando sala de aula. Mas, gente, sabe aqueles momentos em que não tem nenhum motivo para o monstro não se manifestar? E ele não se manifesta. E o Espírito de Deus demonstra vitória. O Espírito de Deus faz uma coisa que ninguém espera. E aí você vê gente andando uma segunda milha, você vê gente oferecendo outra face. Você vê um menino na sétima série dizendo, eu escolhi meu grupo, mas não tem problema, eu posso ficar ali. Aí sim você pode falar, crente faz assim. Mas não porque o crente foi preso em jaulas. Porque lá naquela classe lá tinha um monte de crente, viu? Mas só um fez isso. Mas porque o Espírito manifesta vitória. O Espírito vence o pecado. Essa mensagem é maravilhosa. Nós estamos no mês de outubro. E o mês de outubro é o mês que marca o evento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela tem como seu marco inicial o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge na cidade de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, divulga suas 95 teses contra as indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram o perdão oferecido pelo Papa e que tinha se tornado, com o decorrer da história, uma forma de ganho financeiro da igreja. Porque num concílio lá atrás, um Papa tinha dito, olha, se você participar aqui das nossas cruzadas e tal, for lá para a cruzada oferecer um dinheiro, a gente dá indulgência para você. E depois que as cruzadas acabaram, essa prática continuou, troca de dinheiro por perdão. Essa mentalidade da carne, pegar o perdão com qualquer coisa que você faça. E Lutero disse, não, tá errado. Porque o justo viverá pela fé, não viverá pelo dinheiro que compra o perdão. Tá errado. Então ele escreve 95 teses, 95 ideias contra essa ideia. E uma das coisas que Lutero fala no seu desenvolvimento da sua teologia é que a penitência não é um ato, que a penitência é um estado. Que não é você pagar alguma coisa, ou você ajoelhar no milho, ou você rezar três ave-marias, ou coisa do tipo. Mas que a penitência é uma constante postura de arrependimento e confiança no perdão de Deus. Parece muito loucura. Se eu tirar a punição, como as pessoas vão andar na direção correta? Pois nós não estamos aqui, descendentes dessa ideia maluca de Lutero, que ele pegou das escrituras, dos escritos do apóstolo Paulo, uma postura de arrependimento, porque o Senhor perdoa e com seu poder ele vence as investidas de Satanás e ele vence a nossa maldade, a nossa monstruosidade. E dentre as estratégias de Lutero para divulgar essa doutrina, estava cantar músicas, em pegar melodias conhecidas e colocar letras. E ele escreveu uma letra que ficou conhecida como Castelo Forte, em que ele diz, a nossa força nada faz, nós estamos perdidos. Mas o Castelo Forte é o nosso Deus. E podem vir demônios incontáveis, e pode se levantar o inimigo, mas o Senhor destrói o inimigo, o mal, o pecado. A minha confiança está num castelo forte, inabalável, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha confiança. E se eu perder poder, e se eu perder bens, e se eu perder família, e se eu perder tudo, eu tenho Jesus. Porque é assim que Paulo termina essa sessão da sua carta. Ele diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do sofrimento, para que também participemos da sua glória. Agora que nós temos Jesus e que já está tudo garantido, não nos apegamos a mais. Se perder bens, se perder poder, perder o que for, nós ainda temos Jesus. Participamos do sofrimento com Ele, porque se Ele que tem tudo sofreu, quem sou eu para não sofrer? Mas acima de tudo, eu confio no Senhor, que é o meu castelo forte. Vamos cantar essa música, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos cantar.